Programa Ponto de Vista.
Ponto de Vista, nesta manhã de sábado, aqui do Estúdio 2 da Rádio Coração, falando sobre a JMJ, Jornada Mundial da Juventude, que esse ano, 2016, vai acontecer em Cracóvia, na Polônia. Um abraço aqui para Natália Espíndola, lá da comunidade Bocajar, de Laguna Carapã, para Maria Sotolani, também da paróquia São João Batista, aqui em Dourados. Ela disse: bom dia, Padre Crispim, estou na escuta. Aqui da paróquia São João Batista não vai nenhum jovem para a jornada, mas estamos rezando por aqueles que irão. Um grande abraço. Um abraço para você e para o Mauro também, Maria. E nós estamos na linha agora com a irmã Kelly. Irmã Kelly, que trabalhou aqui na nossa diocese e é das irmãs Carmelita, mensageira do amor divino. Irmã, você me escuta?
Sim, padre, bom dia, sua bênção.
Deus abençoe, você tá boa?
Eu estou bem, graças a Deus, e senhor?
Onde é que você anda?
Eu estou em São Paulo, capital, na diocese de Santo Amaro.
Ah, de Santo Amaro, muito bem. E o que é que você faz aí, irmã?
Bom, aqui...
Além de dar risada, também. Que você viu só dando risada.
Além de dar risada, eu trabalho na paróquia São José, é uma paróquia da periferia de São Paulo.
Sim.
E trabalho com a catequese, com as pastorais, um pouquinho do trabalho que eu fazia aí.
Muito bem.
E também assumi há 6 anos, né, na verdade 4 anos já, a coordenação da CRB, que é a Conferência dos Religiosos aqui da diocese, onde nós temos 48 congregações.
Meu Deus do céu, mais congregação do que gente.
Mais congregação do que gente.
Irmã, e a senhora vai também para a Jornada Mundial da Juventude?
Sim, padre. Na verdade, fui surpreendida com o presente, né? Então, para mim foi uma grande surpresa, porque esse presente veio assim como uma graça de Deus realmente para mim. E nós vamos estar indo fazer experiência de estar na jornada junto com o Papa e com a juventude do mundo inteiro.
Não é a primeira jornada, né?
Não, eu estive no Rio de Janeiro, foi uma experiência fantástica. Realmente, assim, nós tivemos vários trabalhos durante a jornada, né? Eu já estava morando aqui em São Paulo, mas nós acompanhamos tudo, ficamos lá uma semana antes, né, de começar a jornada, organizando, tínhamos eventos, tínhamos estandes, então, assim, acompanhamos um pouquinho de tudo, foi uma experiência maravilhosa.
Certo. Irmã, e a senhora vai com um grupo da diocese, como é que vai acontecer isso? Qual é o roteiro que vocês vão fazer?
Eu vou com um grupo aí da diocese, né, do coração.
Ah, vai com um grupo daqui?
Sim, eu, na verdade, a Marcinha que organizou, né,
uh-huh.
E está organizando, e eu vou com o pessoal daí. O amor é tão grande que eu não consigo me separar.
Ah, tá certo. E me diz uma coisa, sabe quantas pessoas vão nesse grupo daqui?
Olha, padre, não sei, porque na verdade, assim, a Marcinha estava organizando, e você sabe como é a excursão, né?
Uh-huh.
Aumenta, diminui, mas acredito que é um grupo bem grande, pelo que ela me falou.
Certo.
E aí nós vamos visitar vários lugares, vamos para Paris, vamos na Alemanha, República Tcheca, a Varsóvia e a Polônia, né?
Sim.
E para mim foi um presente também, porque os meus antepassados são da Alemanha, né? Os meus bisavós vieram da Alemanha,
uh-huh,
como imigrantes, né? Então vai ser um presente, assim, que eu sempre tive sonho de conhecer.
Certo. Irmã, qual foi a sua experiência no Rio de Janeiro? Assim, o que você traria para a nossa juventude como destaque?
Olha, padre, a gente podia perceber, primeiramente, um grande amor da igreja pela juventude, na pessoa do Papa, no seu carinho, no seu zelo, né, os sacerdotes, os bispos, a presença inúmera dos representantes da igreja lá junto, na praia, dormindo na areia, caminhando. Então, o primeiro momento seria esse amor da igreja pela juventude. né? O que Deus colocou no coração do Papa João Paulo II, como começou a jornada. E depois também essa resposta deste amor da juventude pela Igreja, que não media esforço, que caminhava, que metrô cheio, ônibus, jovens caminhando nas ruas, jovens dormindo na praia, jovens fazendo partilha, um sentido de família gigantesco, né? Foi uma experiência linda de ver tantos jovens naquelas areias de Copacabana, enchendo o Rio de Janeiro da bênção de Deus. E para mim, assim, que tinha um medo do Rio de Janeiro, daquilo que a gente ouve, da violência, de tudo, foi uma experiência maravilhosa, porque nós não vimos nada disso. Nós percebemos uma paz, uma comunhão, uma acolhida das pessoas, né, do Rio de Janeiro, pela Igreja, pela juventude, pelo povo. Então aquele lugar ficou cheio da graça de Deus, que a gente não conseguia ver. Se estavam acontecendo coisas ruins, a gente não tinha conhecimento e nem percebia.
Irmã, e esse ano a Jornada Mundial da Juventude vai ser na terra de quem começou a Jornada Mundial, né? As Jornadas Mundiais, que foi o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II. Qual o significado para ti, e também interpretando o coração dos jovens, o que você acha em relação aos jovens? Este fato de acontecer exatamente na terra do Papa João Paulo II, que foi o grande iniciador desse trabalho.
Realmente, padre, eu sempre tive um amor muito grande pelo Papa João Paulo II e a graça de nós termos convivido com um santo, né? Um Papa do nosso tempo, da nossa época. E eu vejo isso como um próprio reconhecimento mesmo, além daquilo que a Igreja já fez e tem reconhecido, mas do próprio Deus, que esse santo fez tanto pela Igreja, né? E o Papa João Paulo II, divulgador da misericórdia, o ano da misericórdia, o apaixonado pela juventude, eu acho que foi assim uma escolha fantástica. Realmente vai ser uma experiência muito bela, porque está lá na terra de um santo, onde ele viveu, onde ele passou, onde ele sofreu, onde ele sentiu o chamado de Deus. Sem dúvida nenhuma vai ser uma experiência muito profunda do amor de Deus. E para mim, Papa João Paulo II tem um significado muito grande, porque a minha irmã mais velha não podia engravidar. E eu me lembro que ela já tinha perdido três abortos espontâneos, e a diocese fez uma noveninha para rezar, pedindo para que ele fosse servo de Deus. E eu peguei aquele folheto, eu não me lembro se foi na catedral, não sei aonde, e comecei a rezar. Durante um ano eu rezei. E no término desse um ano, minha irmã engravidou. E graças a Deus, depois nasceu meu sobrinho, que é uma bênção de Deus, o Lucas. E foi assim, um presente, eu tenho certeza que foi pela intercessão do Papa João Paulo II.
Certo. Irmã, nesse roteiro, vocês, obviamente, passando por esses lugares, também vão a lugares de peregrinação. Você destacaria nesse roteiro alguns lugares, além da Polônia em si, que é a terra do santo São João Paulo II?
Então, nós vamos a Paris, né? Vamos visitar lá também. Eu acredito que até pensava, né? Há pouco tempo aconteceu aquele atentado terrorista lá. Eu acho que vai ser um momento também de a gente rezar, de a gente estar com as pessoas, né? De ser testemunho, de ser presença de Deus. Então, eu vejo que, assim, vai ser uma experiência muito profunda, novamente, de testemunhar em cada lugar que nós passarmos, né? Querendo ou não, estar num hotel, numa rua, em qualquer lugar, isso tudo faz um movimento de evangelização, né? O desejo também do Papa Francisco, que sejamos luzes, que vamos aos lugares. Então, assim, nós estarmos sendo presença de Deus em cada canto que nós formos, em cada espaço que nós estivermos, né, visitando toda a trajetória do Papa João Paulo II, a própria Igreja da Misericórdia, né? Isso vai ser assim uma experiência muito particular para cada um, que acontece em todas as peregrinações, o Senhor sabe, Mas, de uma forma especial, neste ano da misericórdia, eu acredito que o intenso vai ser fazermos essa experiência da misericórdia na terra de Santa Faustina, né? E na terra do Papa João Paulo II, que foi o divulgador da misericórdia.
Irmã, obrigado. Eu queria que deixasse aqui uma mensagem para o nosso povo de Dourados, povo que você trabalhou durante muitos anos. E espero que a gente, no meio de alguns milhões de pessoas, a gente se encontre por lá, tá bom?
Sem dúvida, o senhor vai estar lá, padre?
Ah, minha filha, se eu não estiver, vai ter jornada.
Então, espero que nós nos encontramos. Eu gostaria de deixar o meu carinho na Rádio Coração, que foi um instrumento de Deus também grande na minha vida durante muitos anos. Trabalhamos aí, praticamente nos 9 anos que eu fiquei em Dourados, eu acho que 8 anos. Então, um carinho grande pelos ouvintes, um beijo a todos, que Deus abençoe, proteja e guarde a cada um. A Osair, né, o Gilmar Curione, a Regina, os grandes amigos aí da Rádio Coração, todos os ouvintes, os queridos paroquianos da Paróquia São Carlos, que eu trabalhei, e também os jovens do acampamento Emaús e do Decolores, que eu pude acompanhar mais de perto, né? Que Deus abençoe a todos, que realmente aqueles que não puderem estar lá, mas que estejam em comunhão conosco, rezando, participando, comungando, porque sem dúvida as graças vêm para todos.
Muito bem, irmã. Obrigado pela sua participação, boa jornada e até lá se nos encontrarmos.
Até lá, padre. Um grande abraço. Outro. Muito obrigada.
Tchau, um abraço.
Muito bem, falamos com a irmã Kelly. Surpresa, não sabia que ela ia com o pessoal daqui. Agora vou tentar encontrar a Marcinha para chamar o pessoal que vai com ela para ir na missa hoje. Eu não estava sabendo que essa turma ia também, né? Pois é, para ver se vai, para a gente fazer o envio junto na missa hoje de noite que o bispo vai presidir. Agora, eu queria com vocês falar o seguinte, né? Ver aquilo que eu vi com a irmã Kelly sobre a questão do significado de ser na terra do Papa João Paulo II, que foi ele que começou. Vamos aqui para a Fabiana.
Realmente vai ser fantástico, porque o Papa João Paulo II iniciou a Jornada Mundial da Juventude. É um Papa assim, que amava muito os jovens, né? E por onde nós passarmos, terá algo de João Paulo II. Aonde formos, nas capelas, nas igrejas, onde acontecerão as catequeses. Então, assim, tudo vai ter um pouco de João Paulo II. Então, como ela disse, né? É o ano da misericórdia, o Papa da Misericórdia também, apaixonado pela juventude. Então, assim, tem um significado muito grande desse amor todo dele pelos jovens. E vai ser bonito pelo fato das catequeses, por exemplo, acontecerem num determinado local, que a gente sabe que onde ele presidia as missas, onde ele fez a primeira comunhão, onde foi a vida dele, né? E a gente vai estar lá também, nas pegadas do João Paulo II.
De repente vai surgir um monte de vocação, né? Porque João Paulo II é uma vocação forte, né? É um homem com uma personalidade que pouca gente teve. Que perdeu praticamente todo mundo da família, ficou sozinho, né? E um homem assim de uma envergadura que era impressionante.
Quando, né, soube que seria na Polônia, e eu comecei realmente assim pesquisar um pouco da vida dos santos que estiveram em Auschwitz e de João Paulo II também, para saber um pouquinho mais. E realmente é isso que o senhor falou, né? Tem um filme, Carol Wojtyla, que é fantástico, assim, você conhecer a história realmente, não tem como não se apaixonar e ser fã de pessoas tão importantes e que marcaram, fizeram realmente parte da história da igreja.
Lívia, você tem quantos anos?
Eu tenho 23.
23. João Paulo II morreu tem quantos anos? Já foram 8 de Bento, 3 de Francisco, né? 11.
Uns
12. Uns 11 anos. Você tinha aí uns 12. Lembra de João Paulo II?
Sim, eu lembro muito dele também pela minha mãe, né? Que ela chegou a ir no Rio de Janeiro uma vez que ele estava lá.
Isso, no Encontro das Famílias.
Eu me lembro que eu era pequena, e para mim essa peregrinação ela é cheia de significado, né? Porque por ser, né, como falou, né, foi o Papa dos jovens, né? E eu me sinto muito feliz de poder viver essa experiência, né, de testemunhar esse amor que foi, né, do Papa pela igreja, pelos jovens. e também buscar, né, me espelhar nesse Papa, na santidade dele, no amor, na misericórdia. E também para poder, né, ter essa, né, essa misericórdia com os outros, levar aqueles que mais precisam, né, do amor da Igreja e do...
Agora, uma das características das Jornadas Mundiais da Juventude é despertar para vocações, vocações matrimoniais bonitas, né? Vocações religiosas, vocações sacerdotais. Aqui ninguém é casado, só o Marlon, né? E eu, né? Vocês que têm seis aqui, vocês estão abertos ao Espírito? Por exemplo, se o Espírito der uma paulada em vocês lá, como é que vai ser? Vamos lá, eu.
Bom, eu tenho uma experiência aqui, de uma jornada que teve, só que não foi mundial, foi uma jornada mesmo, só dos jovens brasileiros do Caminho Neocatecumenal.
Sei.
Em que eu fui, eu respondi ao chamado da vocação para ser um sacerdote, né? Vocacionado.
Uh-huh.
Para ir pro...
o seminário.
Pro seminário. E levantei, respondi ao chamado, senti um chamado de Cristo, de Deus na minha vida, né? Depois de ouvir certas catequeses que tinha, e eu vejo que é importante essa vocação, igual o padre falou, tanto do sacerdotal quanto do matrimônio, né, para ter base para manter uma família, né? Porque muitos casais hoje em dia já casam às vezes com o intuito de às vezes separar ou ter poucos filhos e não estar aberto à vida, né? E é importante.
Você tá me falando uma surpresa agora. Eu não sabia dessa sua vocação. E olha que é meio paroquiano, hein? Tá feio o negócio.
Então, mas foi não foi muito tempo, padre, que eu fiquei como vocacionado. Porque
foi na última jornada agora de preparação para a jornada de Cracóvia, né?
Não, foi em 2012.
2012.
Antecedendo a jornada do Rio.
Certo.
Eu era muito, muito, muito jovem, muito. Tinha, se não me engano, 14, 15 anos, eu acho, eu tinha naquela época lá, né? Mas quem sabe nessa jornada, né? Dependendo da... vamos ter um encontro com o Kiko, encontro vocacional com o Kiko, que é o criador do caminho.
Isso.
No dia após a jornada, e quem sabe lá no Escutando uma Palavra também, né? Não só para o sacerdote, mas uma vocação também para o matrimônio.
Então você está aberto, né? E aí, Gabriel, você que já fez uma experiência, está disposto a voltar a namorar depois ainda?
Posso falar?
Claro, por favor.
Obrigada.
A Carolina.
Eu acho esse assunto muito importante, porque acho que ele puxa um pouco aquilo que estava sendo falado sobre a questão do turismo.
Uhum.
Né? Eu acho que por mais que tenha assim, uma ideia de que vamos em grupo, um ajuda o outro, aquela ideia de fraternidade, eu acho que essa é uma ideia, assim, relativamente romantizada da jornada, sabe?
Uhum.
Eu acho que a gente tem que pensar para além disso, né? E eu acho que a questão vocacional, ela é fundamental, né? Porque, assim, pelo menos no caminho, a gente tem essa catequese, né? De que é preciso pensar nesse futuro, né? Nesse projeto de vida, pedir para Deus o discernimento da vocação, né? E realizá-la, né, de acordo assim com a vontade de Deus. E assim, é uma preocupação que a gente tem nas jornadas, inclusive tem o encontro com o Kiko, né, que o Elon citou, que é um encontro vocacional, onde é feito o chamado, né, de jovens que vão para o seminário, moças que vão para o convento.
Ou quem quer casar decentemente, né?
E aí, no caso, quem não sente, né, esse chamado, a vocação, começa a pensar aí na sua vida, né, a vocação do matrimônio. Atualmente eu sou noiva, né, há 6 meses, e assim, eu vou para a jornada também para buscar a confirmação disso, né, porque eu acho que a gente tem uma missão no mundo, né, então a juventude é uma fase onde a gente se prepara para concretizar isso até, né, quando Deus nos chamar, até a nossa morte, e essa vocação ela não tem que ser feita parcialmente, né. Por exemplo, se eu escolho me casar, eu tenho que viver esse matrimônio santo e estar aberto à vida, né? Se eu escolho uma vocação religiosa, também tenho que fazer isso na plenitude. Então, acho que isso é um pouco do que falta, eu acho, no espírito, talvez, da juventude, ao se propor em ir para a jornada, né? Fica muito naquela questão de fazer amizades e conhecer os lugares, talvez fazer turismo religioso. E acho que fica por isso, entendeu? Eu acho que a gente tem que pensar para além disso, né? Se encontrar conosco, né? Pedir para Deus o discernimento de qual é a nossa missão aqui, né? É, para que viemos, né? E o que Deus quer de nós? Porque a juventude passa, né? E depois, o que vai ficar?
E né? Passa rápido.
Passa rápido, com certeza.
Ele tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: jovens, não tenham medo de tomar decisões definitivas. Então, assim, são decisões que você, né, precisa escutar realmente o chamado de Deus e responder. E ter coragem de assumir essa decisão definitiva na sua vida, seja ela qual for.
Muito bem, eu só queria deixar aqui uma nota de falecimento, né, que faleceu, aqui a Osaí manda um recado aqui, dizendo que faleceu a Emília Meirelles, né? A Emília Meirelles é uma contribuinte aqui da Rádio Coração, já há algum tempo, parece que, se eu não estiver enganado, estava com câncer, era uma pessoa muito especial, né? Aliás, até agradeço, assim, hoje ela no céu, certamente, porque sempre que eu postava alguma coisa, ela dizia que estava rezando por mim. Então, que Deus possa acompanhá-la nessa nova jornada, né? Que é a jornada do paraíso junto com Deus, e que ela possa interceder por nós. E aqui fica a nossa solidariedade cristã também aos familiares. Então, Gabriel, vamos lá. Você está com quantos anos?
Eu tenho 21, quase 22.
Tá bom, tá ficando velho, viu?
Muito velho mesmo. Então, padre, tive uma experiência vocacional em 2011 em Madrid. Fiz um acompanhamento com os missionários Imaculada Padre Kobe e da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, aproximadamente 2 anos e meio. Saí, hoje faço faculdade de publicidade, trabalho aqui na Rádio Coração, graças a Deus. Ajudo eles também no que eles pedem, né? Ou, tipo, trabalhando praticamente aqui na Rádio Coração, muitos padres da diocese inteira nos pedem ajuda de alguma forma, né? Uhum. E nós ajudamos, assim, neste trabalho, né, padre? É uma vocação que Deus me deu, né? A comunicação, graças a Deus. Comecei a partilhar essa comunicação através da Milícia da Imaculada, na época. E agora essa vocação suscita ainda mais, né? O meu desejo, na verdade, era fazer jornalismo e faço publicidade. Mas a questão vocacional, vejo que Deus prepara o melhor para mim, né? E tudo depende da vontade de Deus. Nós vamos rezando para que Deus possa nos dar o melhor nas nossas vidas.
Muito bem. E os outros dois aqui, né? O Leonardo e a Lívia. Qual é a predisposição de vocês? Porque realmente toda vez que eu vou falar para as pessoas, quando me questionam assim: ah, o senhor vai com tantos jovens, esse povo não vai passear, não sei o quê, eu sempre falo da questão vocacional, né? Aliás, como a vocação, em todos os seus âmbitos, mas eu falo especificamente da minha vocação, que é a vocação sacerdotal, e eu ainda reclamo assim, digo: mas na hora que você quer padre para ir no hospital com doente, você não quer saber se eu estou doente, né? Agora, rezar pelo seu filho para saber se seu filho vai ser padre, vai ser religioso, você não quer, né? Então, é uma questão realmente inquietante, que a gente tem que estar atento, né?
Padre, eu vejo assim que essa questão de chamado vocacional é uma questão de você deixar o Espírito Santo tocar em você, né? Porque se você não tiver aberto a essa decisão, deixar o Espírito Santo vir e te tocar e te levantar, eu acho que nada vale você ir a esse encontro, a escutar a palavra e fazer toda essa jornada. Porque você tem que estar disposto ao chamado de Deus. Se ele falar assim: vem, filho, vem e segue, você tem que largar tudo e seguir, porque é isso que um cristão tem que fazer. Eu penso dessa forma.
Tá vendo? E eu acho que eu vou ter surpresa nessa jornada, viu? Vivian?
Para mim, eu, na verdade, ainda não sei o que o senhor quer de mim. Eu vou nessa peregrinação com o coração aberto, né, para escutar e pedir, né, para Deus o que for da vontade dele, que ele coloque no meu coração e também que me dê força para seguir isso com plenitude.
Nós vamos fazer um intervalo, mas antes nós vamos ouvir hoje, vamos ouvir agora a música No Peito Leva uma Cruz, é o nome da música? Nova Geração, mas a gente conhece como No Peito Leva uma Cruz.
Eu venho do sul e do norte, do oeste, do leste, de todo lugar.
É meu forte.
Eu cruzo montanhas e vou aprender.
O mundo não me satisfaz. O que eu quero é a paz.
O que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz. No meu coração, o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz.
Mas sei que eu já tenho a idade
de ver a verdade.
O que eu quero é ser eu.
Um mundo ferido e cansado
de um triste passado,
de guerra e sem fim.
Tem medo da bomba que fez e da fé que desfez.
Mas aponta pra mim.
Programa Ponto de Vista.